a todos! Episódio 223 do Super Papo Seco. Estamos de volta para falar sobre videojogos, porque é quinta-feira. E quinta-feira é dia de videojogos, como toda a gente sabe. 14 de abril de 2022, sou o Luís Henriques, como sempre. Pina, porque estás a fazer essa cara?
Está aqui eu, Pina, sim. Eu estou-te a ouvir ainda, com alguns cortes, mas vamos continuar a tentar. Pode ser que este episódio seja feito hoje.
Felizmente a gravação no Audacity não tem nada a ver com o que nós estamos a ouvir de facto no browser, né? Vocês às vezes, se houver problemas de net, vão ter é que adivinhar o que eu estou a dizer.
Ok.
Ana, olá, estás connosco, Ana Guerra?
Sim, eu estou, está tudo ok, olá.
Só para que se perceba o que é que está a acontecer, nós tivemos que, gravámos tipo 2 minutos antes, começou a haver problemas de net e tivemos que repetir, e agora estamos assim em constante suspense em relação ao bom funcionamento desta gravação. Confirmem-me lá, estão a ouvir bem neste momento?
Sim, a ouvir, sim.
Sim.
De vez em quando vemos uns cortes na imagem, mas estamos a ouvir, ok. Não, siga precisam, para bingo.
Vamos embora.
Não precisam de ver a minha cara para nada.
Exato, a tua barba farfalhuda não precisa de estar sempre em perfeita definição, não é verdade?
Exatamente. Então, estamos cá para falar sobre videojogos. Ana Guerra, estás fixe? Há muito tempo que não te víamos.
Para vocês é há muito tempo, para mim parece sempre, agora tenho que ir gravar, é já agora, parece que passa muito rápido, para mim eu acho que passa muito rápido. Sim, está tudo bem, vou ter uma semana bastante atarefada, amanhã tenho uma coisa com o RTP Arena Plays e depois ainda vou gravar mais uma stream especial da Attack on Titan, então... Acabei de vir de um jantar, então esta semana é assim um bocado mais caótica, mas por boas razões. Não é por trabalho a mais.
Exatamente. Attack on Titan, o que é que está a passar com Attack on Titan? Na série?
Acabou agora... É sim, a série. Acabou agora a segunda parte da Final Season e revelaram que vai haver mais uma parte em 2023. Pronto, então trollaram assim um bocadinho os fãs. Mas não é sobre isso que vai ser a stream, vai ser para falar sobretudo sobre esta última season e o que é que vem para aí. E vai ser engraçado. Vai ser Geeks on Geeks, basicamente.
Tu és uma apreciadora de Attack on Titan?
Sim, por isso é que eu vou fazer a stream. Sim, eu...
Certo.
Eu comecei a ver já bastante late até, porque eu comecei a ver quando estreou a primeira parte da última temporada. Portanto, antes disso já haviam 3 temporadas antes. Portanto, estava muito... Já vim muito atrasada. Felizmente não apanhei assim nenhum major spoiler, mas sim, foi love at first sight, digamos. Gostei bem.
Ok, e existe um jogo, não é? É alguma coisa de jeito?
Eu sei que existe um jogo de Attack on Titan, não faço ideia como é que é, nunca tive curiosidade. Okay. Geralmente os jogos com base em anime não são as maiores pingardas, por isso eu nem sequer prestei muita atenção.
Não caias na ratoeira que eu gosto imenso de Sword of the Berserk e comprei o jogo, super desconto, eu já sabia que não era grande coisa isso, ok, mas eu sou fã... Eu vou conseguir jogar isto? Esquece. Ao fim do tempo, vamos desistir disto, não vale a pena existir.
De vez em quando aparecem, por exemplo, saiu, já não sei em que altura é que foi, mas um dos últimos saiu o jogo do Demon Slayer. Uhum. E dizem que até nem é muito mau. Até é interessante, teve boas pontuações até.
Não vi o Demon Slayer.
De vez em quando aparecem assim umas coisas assim, mais ou menos. Claro que nunca vão ser jogos extraordinários, não é? Mas... Até porque muitas vezes aquilo que eles tentam fazer é transportar um anime para jogo e pronto, e tem que haver ali uma adaptação, porque um jogo não é uma série, não é? Ou não é um anime.
Mas tiveste
é como tu adaptares um livro para uma série, não pode ser uma tradução à letra, e muitas vezes é, e depois, como não tens ali 1000 episódios para contar a história, a coisa fica um bocado lame.
Mas por exemplo, o caso do Naruto, os jogos de Naruto, eles sempre conseguiram fazer ali uma adaptação porreira, que é um jogo de pancadaria, mas tens a parte de exploração e de interação, e então Ok, não é a história toda, não é o anime, mas tens os personagens todos lá enfiados, sim, de alguma forma.
É um
forma.
Dos melhores hitos, acho eu, até.
É capaz, é
pelo
capaz.
Menos que as pessoas, pronto, até dão algum valor.
Sim,
né?
Sim.
Sei que há os do One Piece também, mas eu não joguei nenhum.
Também não experimentei esses.
Há os do Dragon Ball, os do Dragon Ball são muito bons.
Verdade. Ok, verdade, sim.
Os jogos são muito bons, aí disseste?
Sim, do Dragon Ball são, inclusivamente o último, o Fighters, ou Fighter-Z, até é título de esportes e tudo, com competições, yeah. E assim.
Ok.
Não, o Fighters estava muito bom.
Certo,
o Fighter-Z, ou Fighters, realmente não sei como é que se diz, mas é, eu gostei imenso desse
acho
jogo.
Acho que, Cool. Não sei praticamente nada sobre Naruto, nem Attack on Titan, nem nada, e sou muito ignorante. Vamos falar, antes de mais, de comentários que houve na semana passada. E, mais uma vez, como sempre, convido as pessoas a deixarem comentários e correções e coisas engraçadas na zona de comentários do YouTube. Ou então, mandem coisas fixes para superpapseca@gmail.com. De vez em quando vai-nos lá parar um mail. O que aconteceu na semana passada? Eu queixei muito de eu estar constantemente cansado a jogar videojogos. Tentei perceber porquê, analisámos porquê, se é por ser pai, se é por ser um slob que não faz exercício físico. E houve várias sugestões de pessoas. Disse o Genji, mais um bom episódio, obrigado pelo podcast. Luís, eu percebo-te com a situação de às 11 da noite estares a morrer. Não temos filhos, mas já às vezes queremos jogar qualquer coisa depois de trabalho e às 10 e tal, 11 da noite, já estamos a dormir. Mas o Filipe é capaz de ter razão. Pode ser falta de exercício. Já agora, já que a Ana está aqui, Ana, nunca sofres deste mal de querer jogar e depois estares a morrer? A morrer de sono?
Eu diria que sim, às vezes acontece. Até porque a maior parte dos jogos que eu jogo em offline, quando não estou a streamar, são JRPGs, então são jogos, pá, exigem, não é, chega ali e vou fazer um match de 20 minutos e acabou, não é? São jogos que tu tens de estar com alguma atenção para compreender a história e tem que haver ali um commitment, não vou jogar assim 15 minutos, provavelmente vou jogar uma hora no mínimo, se calhar duas. Então, muitas vezes, não é tanto eu estar cansada, é mais eu achar que, olha, já nem vale a pena, são 11 horas, não vou pegar nisto para quê? Muitas vezes acontece. Mas quando estou a streamar, chego ali à meia-noite e já estou tipo e começo a dizer à malta, tenho que ir dormir. Mas sim, eu preferia, se tivesse a oportunidade, preferia logo muito mais fazer stream de manhã, porque eu sou muito mais pessoa do dia do que pessoa da noite. Quando eu tenho alguma coisa pendente para tratar, prefiro acordar no outro dia mais cedo e tratar do que ficar até tarde à noite a trabalhar, isso eu não aprecio.
Há quem stream de manhã?
Sim,
em Portugal.
Okay. Sim.
Que engraçado.
Imagino.
Mas pessoas mais, pronto, que fazem full time stream, ou seja, começam por exemplo ali por volta das 9, 10 e fazem uma pausa de almoço e depois continuam e acabam por volta das 4, uma coisa assim, portanto mais pessoal que faz full time. Ou então pessoas que, pronto, têm trabalhos com horários diferentes, né? Que podem ser seguranças, ou não sei, que
podem ter
horários rotativos, no fundo é isso que eu quero dizer.
Exato. Quem são estas pessoas que às 10 conseguem estar a ver um Twitch para dar audiência a esse pessoal?
Estão a trabalhar.
É no trabalho? Pois é no trabalho, tens com uma aba aberta.
Muita gente está a trabalhar e está a ver tweets ao mesmo tempo, portanto tem uma aba, depois é o chamado lurk, muitas vezes, e vão ouvindo a conversa, sobretudo pessoal na área mais tipo programação e assim, vão tendo aquilo aberto e estão na boa em casa a trabalhar. Depois acho que também há muita gente que verdadeiramente o Twitch é a única companhia deles, portanto pessoal, por exemplo, que está em casa ou está desempregado ou não pode trabalhar por alguma questão de saúde ou assim, está muita gente que passa muito tempo na Twitch por causa disso, porque no fundo é uma das formas que eles têm para se entreter e para conhecerem pessoas novas e estarem ligados a uma comunidade e tudo isso. Acho que é um bocadinho, acho que são sobretudo esses dois casos, pelo menos no que toca a pessoas que estão a ver Twitch de manhã, não é?
Ok, fixe. Mais, o JBL disse: Luís, estamos todos juntos no mesmo barco, tenho uma filha de 9 meses e quando pego no comando para jogar algo, vem logo o sono. No meu caso, que entro no trabalho às 17, a melhor altura para jogar é de manhã, depois da miúda ir para a cache.
Uhum.
Parece-me incrível jogar de manhã, cheio de energia. O melhor caso possível.
Se bem que eu costumo jogar...
Ah, eu gosto, às vezes.
Sábado de manhã ou domingo de manhã, às vezes acontece estar a jogar, que é quando tenho a mulher ainda a dormir e aproveito. Tipo,
eu às
8h30.
O André, por exemplo, acaba por... Ele é uma pessoa mais da noite, então ele prefere estar deitado, acordado até mais tarde, e depois acorda, por exemplo, no fim de semana, se calhar só acorda às 10 ou às 11, e eu às vezes estou ali às 9 a jogar. E depois ele acorda.
Perfeito. João Gomes disse: Luís, como um pai de 33 anos com um bebê de 9 meses, posso garantir-te que não és de facto o único... Entre chegar a casa, preparar jantar, tratar de banho do miúdo e tratar de metê-lo a dormir, pouco tempo sobra para jogar. Eu faço como tu e jogo a partir das 9h30, quando ele está a dormir descansado. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu ando com a cabeça a cambalear ou adormeço por completo com o comando na mão e o jogo a correr. Mas não é sempre, são fases, força nisso, excelente episódio, abraço a todos. PS, Wilson, quando for grande, quer ser como tu. Não percebo porque é que o João Gomes disse isso ao Wilson, mas... Mas fixe. Depois o Target falou num comentário sobre Revenge Bedtime Procrastination, aquele tal fenómeno em que não controlas a tua vida, trabalhas então demasiado, tens demasiadas cenas. Então para te vingares jogas das 11 às 2 da manhã, basicamente.
E depois arrependes no dia seguinte.
Exatamente, no dia seguinte estás tudo fedido. E concordou com o Pina, que se calhar é só desporto.
Sim, é uma coisa cómica, porque tu, no fundo, quanto menos ativo és, no fundo, mais cansado estás. Portanto, não vos acontece, por exemplo, nas férias, vocês não fazem mesmo nada e estão sempre com sono. Tipo, chega ali à hora da tarde, aí eu vou dormir, e depois vou dormir.
É verdade.
E tipo, não fiz nada.
Quanto mais tempo não fazes nada, né?
O tens teu corpo parece que fica, tipo...
Cansado. Começamos a compreender melhor a vida dos gatos quando estamos de férias.
Sim.
Exatamente, é um ciclo vicioso. Ele disse: quanto ao andares sempre cansado, eu aconselhava o que o Pina disse, de adicionar desporto. Sinto-me sempre melhor quando tenho rotina de desporto, mas mencionaste que não bebes café e, se é recente, pode ter mais peso do que imaginas. Eu bebo café, se for preciso, à 1 da manhã e às 2.
Bolas.
Eu bebo café, se for preciso, à 1 da manhã e às 2 estou a dormir, que nem uma rocha na mesma, felizmente. A minha vida, quando eu bebia 5 ou 6 cafés por dia, era esta. Eu bebia um café à meia-noite, ou uma, e à 1h30 estava a dormir à mesma. Tipo, não fazia diferença nenhuma. Obrigado pelos comentários. Eu te fiquei a pensar nisto do exercício físico. Provavelmente terei que começar. Acho que é um sinal. E o Pilin Voadora. Nome estranho. Parte já para a pergunta existencial. Qual o jogo que acham que ganharia mais com a adição de referências fourth wall ou de quarta parede para o Pina?
Eu não estava a compreender e agora compreendi tudo. Obrigado.
Há sempre estes comentários que usam... Que deixam um comentário e depois têm que traduzir para o Pina.
Sim, eu não percebo. Se eu fico aqui às aranhas.
Comentários quarta parede. Confesso, no geral, não sou um grande fã. Quer dizer, às vezes depende. Pode ser bem feito. Piadas que quebram a quarta parede. Muitas vezes pode ser um bocadinho preguiça humorística ir pela piada da quarta parede. Vocês têm assim algum jogo que consigam imaginar que pudesse ganhar por ser mais self-aware? Porque não tenho outra palavra para dizer isto em português.
Ou seja, um jogo que devia ser mais self-aware, é isso que estás a dizer?
Que pudesse ganhar com fazer piadas ou referências à quarta parede. É uma pergunta muito estranha, não é?
Muito específica.
É bué específica.
Eu acho piada, não sabendo ainda qual a resposta, mas acho que estava-me aqui a lembrar que fazer referência à quarta parede e o jogo ter consciência de si próprio não significa que os personagens têm de virar para a câmara e dizer hey, olá jogador, eu estou aqui, né? Mas, por exemplo, estávamos a ver o lançamento daquela Cowabunga Collection das Tartarugas Ninja.
Sim.
E muitos dos jogos têm aqueles, e agora pelos vistos o próximo que vai seguir, o Shredder's Revenge, tem aquele ataque que eles atiram os inimigos uhum. contra o ecrã e batem no ecrã e escorreguem. Ele quase que a admitir, sim. eu sei que está aí um vidro, um ecrã a apontar para aqui.
Sim.
Ou seja, há jogos que beneficiam muito desse tipo de brincadeira de saber que está ali um ecrã ou...
Sim. Eu vejo isso mais não tanto em coisas cómicas, mas mais tipo FPS, tipo, às vezes tens tipo poeira e eles fazem questão de pôr a poeira no ecrã.
Sim, ou exato.
Tipo, sangue, ou coisas assim.
Ou sangue, ah, yeah, yeah. yeah.
Agora, não tanto de uma yeah. forma cómica.
Os personagens virarem-se diretamente para o jogador. Cobrar a quarta. Há bons jogos que fazem isso, por exemplo, os jogos. Eu lembro-me dos Sims. Os Sims não, os simuladores de vídeo. Os simuladores. Tipo o Populous ou um jogo desse género, em que, ou Civilization, em que os bonecos estão literalmente a falar para ti, tu és um deles. Eles uhum. falam para ti, tipo, viram-se para ti, os bonecos estão virados para a câmara. Uhum. Mas isso também não é um bom exemplo, por isso eu não sei como é que um jogo poderá beneficiar de um não sei, é difícil.
Yeah,
um jogo do Deadpool, yeah. jogo do Deadpool funciona.
O Deadpool é o rei disso, né? O Inspector Zero não fazia um bocadinho de vez em quando isso? Não, já não me lembro muito bem.
A história do primeiro jogo, e no segundo eu não puxei tanto, no primeiro jogo o robô palhaço sabe que está dentro de um videojogo e fala disso ao Inspector Zé, mas o Inspector Zé tipo, puxa isso para o lado a dizer estás avariado outra vez e estás aqui com... ilusões que estamos num videojogo, não percebo do que é que estás a falar. E então o robô palhaço é um personagem que sabe que está dentro do videojogo constantemente. E depois no segundo jogo ele para de fazer isso porque... spoilers para quem nunca jogou o primeiro, mas pronto. Não posso dizer. Mas já.
Portanto, a nossa resposta é não temos resposta. Não sei se há algum jogo que fica a ganhar com referências à quarta parede. Digo-vos um que não ficava a ganhar. Era um Zelda. Ia ser muito mal.
Muito cringe. Ver...
Sim.
Yeah,
Quer dizer, ele já não fala, né? Portanto, o Link já não fala. Imagina ele andar por cima, tipo. E depois só, tipo, um textozinho a aparecer.
Podia sim fazer tuk-tuk-tuk, como o Hugo fazia na televisão.
O Animal Crossing tem todos aqueles sons, tipo. E depois é uma frase qualquer.
Except, no caso do Zelda, se fosse aquela série de animação onde ele está sempre a dizer o Excuse Me Princess, e aí ele virava-se para a câmara e dizia qualquer coisa. Eu já imaginava esse Zelda a falar para a câmara. Não conhecem isso?
Mas olha, conheço essa
aberração.
A cena, um jogo que faz super bem, quer dizer, isto é quebrar a quarta parede. É aquela cena. Psycho Mantis no Metal Gear 1.
Sim.
Aquela cena muito conhecida de o boss dizia-te que jogos é que tu tinhas andado a jogar. Literalmente, olhava, ou seja, o jogo ia ver ao cartão de memória que saves é que tu tinhas lá e dizia-te: então, tens estado a jogar muito. Acho que eram só jogos da Konami, se eu não estou em erro, porque era o da Metal Gear, mas pronto, dizia: tens estado a jogar muito Crash Bandicoot, é isso? E eu acho isso é bué da fixe, é um grande efeito disso.
Yeah.
E acho que. E também há aqueles jogos fixe que brincam com essa cena de. Eu gosto quando os jogos fazem isso, por exemplo. Não é bem. Por acaso, Zelda faz uma cena num jogo DS que tu tens que fechar a DS e voltar a abrir. Não é bem quebrar a parede, mas é tipo quase obrigar-te a fazer uma coisa na vida real que mexe com o jogo. E isso era muito fixe. Eu gosto quando os jogos fazem essa cena de freak you out. Parece que vêm para cá, para este lado, e fazem qualquer coisa deste lado. Portanto, na verdade, poderia haver assim, uns jogos que faziam mais isso. Um jogo de terror que conseguisse brincar com a tua consola, sei lá, desligar-te o jogo e depois voltar a ligar. E cenas assim. Gosto quando isso acontece. Fixe, vamos falar dos jogos que jogámos esta semana. Ana, como tu tiveste um mês fora, se calhar provavelmente tens mais coisas para nos contar do que nós temos para te contar a ti. O que é que tens andado a jogar?
Então, eu agora nos últimos tempos terminei o Kirby, portanto comecei e terminei o Kirby and the Forgotten Land para a Nintendo Switch. Gostei muito, final muito crazy, não estava nada à espera. Se ainda não jogaram, acho que vão gostar do final. E também estou a jogar o Lego Star Wars, The Skywalker Saga, que é a nova versão agora do jogo do Lego. Também estou a gostar muito. Por acaso, pronto, não é tanto esse exemplo da quarta parede, mas o jogo tem bué easter eggs, por exemplo.
Yeah.
Há um momento em que tu tens o Anakin pequenino, porque depois tu tens várias personagens no jogo e tu consegues desbloqueá-las, e mesmo que estejas numa zona onde não é suposto propriamente jogar com aquela personagem, tu consegues. E depois eu vi um clipe de uma pessoa que estava a jogar com o Anakin a falar com o Darth Vader. E depois o Anakin diz: "Ah, onde é que arranjas esse capacete fixe?" E depois o Darth Vader responde-lhe: "Patience, my child, patience." Do estilo, pronto, eventualmente vais lá estar. E há assim alguns easter eggs bastante engraçados. Acho que o jogo está muito bem conseguido. E também estou a jogar o WWE 2K22, que é o novo jogo de wrestling da WWE. Pronto, que eu já não jogava há muitos anos. Eu fui fã da WWE na minha early adolescência, portanto por volta dos 10 aos 13, mais ou menos, se calhar, na altura da berra do John Cena e do Randy Orton e essa malta toda, pronto, que agora já não é muito relevante, pelo menos no espectro do wrestling. E de vez em quando jogava alguns jogos de wrestling, mas há muitos anos que já não jogava. Até a malta tem-se queixado muito que os próprios jogos de wrestling não têm estado assim grande coisa. Inclusivamente este WWE não houve o ano passado, ou seja, saltou do 2020 agora para o 2022, mesmo porque os fãs fartaram-se de criticar. E este até é um bocadinho regressar às origens e... não é tipo longe de ser um jogo perfeito. Os gráficos, mesmo assim, sobretudo as expressões faciais, são um bocadinho fraquitos para a atualidade. Portanto, longe de ser tipo os gráficos e expressões faciais, por exemplo, de um FIFA, que seria muito mais atual. Portanto, aquele está muito mais atrás. E depois tem alguns bugs bué frustrantes a nível de mecânicas e física. Física não é muito com aquele jogo. Mas da parte divertida é efetivamente um jogo divertido e quem gosta de wrestling acho que vai gostar de jogar o jogo. E são esses que eu estou a jogar de momento. Continuo a jogar, não sei se já tinha falado aqui da última vez, mas tenho dado a jogar fora da stream o Triangle Strategy, que também é para a Nintendo Switch. Que eu estava...
Falaste um bocadinho, sim.
Pois, eu acho que na altura disse que ia jogar, se calhar ainda não tinha começado, não me lembro. Mas... estava com algum receio, porque eu gosto muito de RPGs, mas não costumo jogar strategy RPGs, que são um bocadinho diferentes, sistema de combate, sobretudo. Mas, olha, surpreendeu-me e tenho gostado mesmo muito. É um jogo que eu estou a jogar e tenho jogado só offline. Vou assim um bocadinho mais de metade do jogo, que aquilo ainda são umas 25 horas, mais ou menos. Mas o jogo, pá, tem uma história fenomenal e o sistema de combate é divertido e é um jogo que é bom na simplicidade que ele tem, no fundo, porque não há ali grande coisa, tipo, não é, é literalmente o que me disseram, e é verdade, é tipo 45 minutos de cutscenes, 15 minutos de batalha, e tens uma batalha, é a batalha e demora 15 minutos, e depois acabas, e depois tens uma nota de cutscenes, e depois daqui a pá em uma hora voltas a ter uma batalha, e é assim, portanto é bem focado na história, mas é muito fixe. Recomendo para quem gosta desse género, tipo Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, essas coisas assim. É um ótimo jogo.
Eu tinha pensado jogar, mas honestamente, com tantos jogos, tem sido complicado.
Claro.
Olha, o The Wrestling, algumas perguntas. O The Wrestling dá para 4 pessoas ao mesmo tempo?
Olha, não tenho a certeza, mas pá, eu acho que sim, eu diria que sim.
É, não é? Devia dar, ok. Que era a cena fixe antigamente, que era com os amigos todos em casa.
Não, se dava no passado, certeza que dá agora. Aquilo também tem, pronto, também suporta online, ou seja, também podes jogar online com outras pessoas, etc. E eu acho que diria, pá, 4 jogadores deve dar. Pelo menos 4, não é?
Claro.
Para fazer tipo tag team.
E, exato, que é para jogar.
2 contra 2. é 4 pessoas, yeah, portanto...
Yeah, ok, ok, festas em casa.
Não te consigo confirmar a 100%, já experimentei a jogar contra o André e é muito frustrante, porque quando estás a jogar com um NPC, eventualmente o NPC tipo desiste, uhum, e quando estás a jogar com uma pessoa a sério, a pessoa tu faz spin e ela está ali tipo... Então, às vezes, eu por exemplo, nós estivemos a jogar... aqueles da leather, uhum, tipo com a escada, que é, yeah, o money in the bank, em que tens de tirar a mala com o dinheiro de lá de cima, pá, e aquilo demora muito tempo. Tu acabas de montar a escada, estás a subir, vai o outro gajo, empurra-te e tu, ok, vamos começar de novo. Ou então a escada está colocada, estás aos muros, do nada, tipo, pois o jogo lá está, a física é fantástica, do nada, tipo, alguém bate contra a escada, pronto, a escada cai no chão outra vez. E então, primeiro então que tu consigas acabar o jogo, meu Deus.
Basicamente infinito, praticamente.
Nesse modo, em particular.
Corre o risco.
Eu acho que resulta melhor, na minha opinião, em... a jogar com um NPC, no fundo. Eu agora já experimentei algumas coisas, agora tenho-me estado a focar no modo história, em que, no fundo, tu crias o teu próprio wrestler e depois começas primeiro na academia e depois recebes convites... Uhum. Ou da NXT, ou da Raw, ou da SmackDown, para juntares a um dos programas deles, e depois aceitas o que tu quiseres, e depois aquilo vai desenvolvendo a história. Há dramas do Twitter, tens que responder, através das DMs consegues iniciar tipo storylines com determinadas personagens e assim. Está engraçado. Tipo, para quem gosta realmente de WWE, que no fundo é isso, WWE aquilo... São storylines, no fundo, que são criadas.
As novelas.
É tipo novela.
Yeah.
Portanto, para quem gosta disso, acho que está engraçada a forma como eles o fazem.
Ok.
Eu, pelo menos, pronto, estou a gostar.
Cool. Só por curiosidade, o João Sena, que é um amigo meu que de antes fazia o Senta-te e Joga Comigo, RIP, esse programa, ele é wrestler. O nome de wrestler dele é Pegaso, okay. Não sei se sabiam, e alguém criou o Pegaso nesse jogo, okay. E dá para descarregar essa personagem, que é, e está tá mesmo muito bem feito.
Sim.
A pessoa que criou aquilo teve mesmo uma liga de trabalhão. E
sabes, geralmente o conteúdo feito pela comunidade muitas vezes é muito melhor do que o do próprio jogo.
Sim.
Eu digo isto com base, exato, por exemplo, o Sims tem uma grande comunidade de criadores, mesmo antes de... Agora é altamente oficial, porque eles têm a parte da library, tu chegas lá, fazes upload das coisas, mas mesmo antes disso, já na altura do Sims 2, havia pessoal que, pronto, o hobby deles era fazer mods e penteados, yeah, e às vezes até cobravam, e a verdade é que muitas destas pessoas, pá, faziam coisas no jogo que estavam muito, muito à frente daquilo que o jogo verdadeiramente era, tipo, por exemplo, faziam skins e tipo o shading das skins fazia com que as personagens parecessem tipo que era o Sims 3 em vez de ser o Sims 2.
Ok.
E inclusivamente eles agora no último já chegaram a envolver alguns criadores mesmo. Olha, vem aqui e fazes tua casa para uma nova expansão e coisas assim. Portanto, tem havido algumas colaborações nesse sentido, porque há malta mesmo muito boa.
É, yeah, que engraçado, parece o que fazemos no I've a King Life. Nós temos colaboradores, os jogadores que são mesmo muito bons e grandes fãs, yeah, e depois a equipa toda de community support ou a equipa de player support às vezes comunica com eles, olha, junta-te a nós, vamos fazer uma transmissão, ou tipo, não, sim, queres, sim, o teu conteúdo que apareça, tipo, o que tu tiveste a criar, o teu apartamento, a tua casa, etc.
Sim, ou destacar, né? Yeah. Eu sei que no Sims, por exemplo, eles às vezes põem, tipo, olha, selected by Maxis, e assim, tipo, yeah, dão tipo prémios, no fundo... É engraçado.
E há um jogo concorrente a este WWE, ou não, em termos de wrestling? Não é tipo FIFA e PES, não existe aqui
e
um...
Por acaso eu acho que não. Acho que eu sei que havia outros jogos de wrestling no passado, mas atualmente
novos só este.
A sair, eu acho que é só este, okay, mas posso estar enganado.
Então é que eu estava aqui a tentar lembrar se era este ou não, mas eu lembro que há 2 anos atrás... Quando saiu este WWE 2020, I guess, ou 2019, todas as personagens de os wrestlers que eles tinham lá estavam muito maus. Tipo,
deve ter sido
as caras eram horríveis, não se pareciam nada com as pessoas reais, parecia mesmo, eram monstruosos, e só via screenshots eu de pessoas a gozar com as caras dos wrestlers. E,
não é bem possível, pronto. Porque lá está, eles ficaram um ano sem fazer o jogo, porque é
claro,
coisa curou tão mal.
Reinventar um bocado aquilo. Ok, fixe, pronto, ainda bem que está a ficar melhorzito. Fixe, e o... é isso, ok. O Lego, que estava curioso só porque... Também já tenho ouvido dizer que também reinventa um bocadinho a... Não totalmente, mas melhora, assim, algumas coisas. Já não é aquele jogo de Lego à antiga, mas está com algumas coisinhas diferentes.
Eu experimentei um dos Legos já há muito tempo, que era qualquer coisa da DC, mas já foi há muito tempo e... Do que eu entendo que é diferente, este tem voiceovers. Não sei se é o primeiro Lego que tem voiceovers, e os voiceovers até estão.
Não
é? Pronto, mas as voiceovers
não é, mas,
estão.
Mas é relativamente recente.
Estão bastante boas, e lá está, e é essa atenção ao detalhe. E mesmo visualmente, o jogo também está bastante fixe. Tipo, as texturas e assim. Tipo, tu notas todos os pormenores. Por exemplo, és capaz de ter uma personagem... Pronto, eles estão lá no deserto, né? Star Wars tens muitas partes no deserto. E tu consegues ver, tipo, os símbolozinhos da Lego. E depois com, tipo, o pó entre, tipo, as partes em que, supostamente, pronto, os Legos eventualmente poderiam apanhar pó. Acho que está ali com muito detalhe. Tens agora novas dinâmicas de shooting, porque agora já há aquele modo... Em que estás a ver quando tu fazes aim e aquilo depois tipo foca.
Exatamente, pronto. Exatamente.
Também tens isso.
Antes não era uma cena.
Acho que não havia antes, exatamente. Acho que está muito giro. E depois tem aquele, pronto, é cómico, como costumam ser os Legos, contam a história de uma forma engraçada, no fundo.
Uma cena que eu achei sempre pena em relação a esses jogos do Lego, houve uma altura tipo, que eu joguei um ao outro com amigos, tipo, porque aquilo em co-op é divertido.
Sim.
Sempre alguma pena de... As personagens são todas feitas de Lego e há uma ou outra estrutura feita de Lego, mas tudo o resto é...
Sim, tipo, os ambientes,
tudo,
né?
O resto,
os cenários.
Os ambientes não
eu
são Lego.
Eu odeio isso,
é?
Tipo, Luís. Eu odeio essa cena, mano. Como é que é possível?
É tão estranho, não é? Que perda de potencial de...
Bolas, tipo, é que é performance, é estética... Quer dizer, tu olhas...
Deve ser sobretudo trabalho, não é?
Ah,
porque
pá,
o trabalho
mas...
de pensar... O que, imagina o tempo de design de... O que é uma casa sem Lego? Ah, tenho que arranjar aquela pecinha, aquilo. Quando é fazer uma casa normal, é uma casa normal, pronto. Também dá trabalho, obviamente, mas não tens que pensar como é que se traduz em Lego. Mas...
É horrível.
Eu sinto isso.
É horrível,
tipo,
eu odeio.
Que pena.
É tipo... muita pena, porque os jogos são muito divertidos, só que tu olhas para o filme da Lego, da Lego Movie 1 e o 2, e tipo, ok, devia ser aquilo... Yeah. Tudo em Lego, não há cá invenções, tipo, e não é? Tipo, é pronto, é uma montanha, uma cena com uma textura de verde montanha. Ah pá, tipo, what?
Okay. É estranho. Também nunca colou muito para mim, tipo, sempre senti que podiam ir mais longe, mas deve dar muito mais trabalho. Fiz Spina, e tu jogaste alguma coisa?
Eu, infelizmente, ou felizmente, conforme quero interpretar, não joguei mais nada a não ser a continuação do Anel Ancião. O rei do jogo... Desculpa, Ana.
O rei do jogo.
O rei do jogo, realmente, eu comprei jogos, entretanto, entre começar a jogar o Anel Ancião e continuar. E a verdade é que tenho tido trabalho também, obviamente, tenho tido bastante trabalho, mas o quando continuo, ou seja, agora quero mesmo terminar, porque eu estou naquele ponto em que, ok, eu tenho jogado com o Rui, tenho jogado com o meu irmão. Obviamente estou sempre a jogar online e encontrar montes de gente online e coisas engraçadas. O jogo é mesmo fantástico a nível de criação do mundo, do ambiente, da história à volta daquilo tudo e da descoberta. A parte mais divertida que é o que funciona bem quando é bem feito nos jogos abertos deste tipo, de mundo aberto, é tu poder explorar e divertir-te a procurar, encontrar e...
Sim, não ser repetitivo, muitas vezes a exploração é repetitiva.
Aqui nada, quer dizer, aqui é tudo, acontece imensas vezes e houve uma vez que eu estava a jogar com o Rui e com o meu irmão ao mesmo tempo e aconteceu isso de entrarmos num sítio novo e foi, uau, o que é isto? E ficámos todos, isto é infinito, como é que é possível? E é bonito, e é mesmo muito bonito. Por isso, continuo agarrado ao Elden Ring, para quem não percebeu a minha contínua... continua sendo de traduzir os títulos, mas tenho vários que gostava de pegar, mas honestamente com trabalho
não tiveste tempo.
Não é possível, yeah. Não é possível fazer mais.
Eu não vou jogar o Elden Ring, já está decidido, mas gostava de saber se só por curiosidade, se eu decidisse ser um ganda noob e comprasse o jogo, eu podia passar todos os bosses com ajuda do pessoal? Tipo, o pessoal matava os bosses por mim?
Podes.
Isso é possível?
É possível.
Ok.
Ou seja, essa é a parte fixe, é que o jogo... Ok, se jogares online, o matchmaking online, quando não estás com amigos, ele realmente procura outras pessoas do mesmo nível que tu.
Mas isso não gosto.
Se jogares com amigos, sim, por exemplo, imagina, vais buscar o Rui.
Era muito frustrante, quando jogador chegas ali, andar noble, tipo.
Mas, exatamente, ou seja, mas por exemplo, vais buscar a mim ou o Rui agora no início do jogo e, ok, quero a tua ajuda. O jogo deixa de fazer matchmaking com os teus amigos e a gente de repente vai lá a um boss, dá uma espadada e pum, morreu.
Independentemente do nível,
não é? O Luís esconde-se num canto, tipo, esconde-se lá, mete-se a defender, tipo, umas magias, umas cenas e a gente vai lá, pumba, já está.
Isso pode... Aí, é mesmo isso que tem que acontecer.
Opa, isso é divertido para nós também, porque faz parte da diversão de... Tipo, vai lá o irmão mais velho, haha, agora eu vou-te proteger. É divertido, essa parte é engraçada e, por exemplo, o meu personagem, a construção do meu personagem é tudo magias. É a Maria das Dores, caso tu não saibas, na guerra construí a Confessor. É a Maria das Dores, chamo-lhe Maria das Dores, é uma mulher e ela é mágica, atira setas, tem um bastão, tipo Gandalf, tem várias magias e eu preciso sempre de, em alguns bosses, em sítios mais apertados, não vale a pena, eu levo porrada da
não
graça.
Não consegues ter tempo de fazer as magias.
Tem que me desviar, tem que estar
por
sempre
acaso,
ali.
Dizem que é bué OP do que eu vi, tipo, seres mágico no Elden Ring, porque estás ali...
À altura, sim.
Acabou.
Eu já percebi como é que posso construir ali, ou seja, tu escolhes, se estiveres para aí virado, podes escolher um tipo de construção de personagem que ficas overpowered, OP. Ou seja, é possível, eu já percebi como é que posso fazer isso, e é divertido tentar também descobrir formas de... por exemplo, já vi jogadores que invadem o nosso mundo, não é que é uma seca. Sim. Às vezes estás a querer jogar e vai um gajo invadiu, pronto, está bem, bora lá. E há malta que tem truques só para invadir e fazer uma cacada, é que tu, pronto, é um jogo, é videojogo, é para a malta se divertir. Luís, não compres, Luís, mantém-te aí afastado, divertido.
Não, não vou,
depois,
não vou comprar.
Depois, não faças isso.
Eu acabei o Tunic na Xbox.
Oh,
wow.
Ok.
Aquele Zelda com uma raposa muito fofinha. E foi engraçado porque eu há uns dias... Tudo me interessava muito neste jogo. O aspecto, o conceito, a exploração, etc. E os puzzles e a maneira como eles escondem cenas e segredos. Só que eu tive quase para desistir, estava mesmo quase a desistir. Houve uma altura que eu cheguei a um boss e pensei, caguei para este jogo, eu nunca vou conseguir acabar esta merda, porque isto, os bosses são um bocadinho Elden Ring-esques e eu não tenho paciência para isto na minha vida. Gosto de chilar e de acabar um jogo.
O jogo é difícil, supostamente.
Os bosses são muito lixados, mesmo. Então pensei, ok, eu vou começar Guardians of the Galaxy, assim fiz... E comecei a pensar, bom, e o Tunic vai ficar para trás, nunca mais vou pensar nele porque eu não quero sofrer. Depois estava a ver um vídeo, certo dia, no YouTube, sobre o Tunic, onde o gajo que estava a jogar menciona que tu podes ir às opções de acessibilidade do jogo e ativar um modo que é No Fail Mode. Nunca morres.
Ok.
E foi o melhor momento da minha vida. Liguei a Xbox, desliguei a possibilidade de eu morrer e, que nem um patrão, fui matar aqueles bosses todos sem dificuldade nenhuma.
Eu cheguei a fazer isso no Psychonauts. O Psychonauts também tem essa opção e fiz isso num boss que eu já me estava a passar e também me pedi isso.
Foi absolutamente incrível. Estou-me a cagar. Os developers... Sou-me bada bem, okay. Porque não é o que... Eu não estava naquele jogo para matar bosses durante horas e horas a sofrer.
Não era o teu fã, não vinha daí.
Exatamente, a mim só, era só frustrante. Era tipo, porquê que eu tenho que estar a isto é um jogo que é tudo incrível, mas eu tenho que estar a sofrer 2 horas com um boss de merda, com a cena de esquivar e usar o meu escudo e não sei o quê, tudo cenas que não me interessam num combate. E não ia mais uma vez conseguir acabar de ver o jogo por causa disto, porque me põe ali uma barreira de este jogo é fodido e eu sou um avô, não me interessa, não, que eu não quero. Então foi incrível, man. Eu cheguei lá, aquele boss me estava a dar problemas, cheguei a levar uma coça do gajo, nunca morri. Matei-o.
Inacreditável.
Matei o resto dos bosses. Fui até o último boss. O gajo fartou-se de me tentar matar. Nunca morri. Coitado. Matei-o. Yeah. E mesmo assim. Epá, e mesmo assim. E mesmo assim ainda tive que lhe dar. Não, não. E a cena é que eu estava um bocado. Eu fiquei boquiaberto porque eu ainda tive que dar muita pancada àqueles bosses. E levei muita coça. E pensei, eu nem quero imaginar
o que é
este boss final sem o fucking no fail mode. Eu estou tão feliz. Matei-o. Fiquei, vi os segredos, vi, desbloqueei boas cenas.
Sim. Não, acho não, e acabei, é uma das cenas mais frustrantes, tipo, tu gostas mesmo de um jogo e depois não sentiste que não consegues avançar no jogo, porque pá, não consegues, simplesmente tipo, é lixado, não atino com isto e não consegues passar. É chato.
Exatamente. Eu sei que é um bocadinho contra tudo o que se
não
quer
num
videojogo, mas.
Não é.
Mas.
Desculpa, eu discordo. Eu discordo disso. E isto já ficou provado há muito tempo atrás. Há muitos jogos, por exemplo, os mais recentes exemplos, como o Ratchet, acho que o Horizon também tinha algumas opções de acessibilidade lá escondidas, mas o Ratchet tem montes de opções para. Pá, tu queres divertir-te e tens lá montes de cenas de auto-aim e de teres mais vida. Malta, feito para pessoal que realmente. Não tem paciência e quer se divertir, ou para crianças, não é? Crianças querem jogar o jogo e querem se divertir, ou questões de acessibilidade para a malta que tem uma deficiência física, ou tem.
Sim, claro, também pode ser esses casos.
Ah, pá, e é aquilo, porque não? Quer dizer, as pessoas compraram um jogo, é como tu costumas dar o exemplo, compras um livro e chegas à página 134 e não podes ler mais, porque não estás a perceber a história.
Exato. Tu até queres, mas não consegues, né? E é uma coisa que tu pagaste para te divertir. Portanto, aquilo não é suposto ser um trabalho.
É na boa, Luís. Fizeste
exatamente.
Bem.
Não há filme que se desligue porque tu não estás a perceber o sentido do filme.
Olha que...
Não, que se desliga automaticamente.
Sim, certo.
É um filme que percebe. Tipo, peraí, este gajo não está a perceber.
O jogo a meio, tipo, para, faz-te uma pergunta e tu... Agora não sei, esta pergunta ele não vai avançar.
É isso. Não sei, senti que controlei, finalmente fiquei sob controle daquele jogo e acabei e gostei bué.
Eu cada vez mais, tipo, se for para pôr em easy, pá, ponho em easy. Tipo, já não estou com
com
grande bullshit. Por exemplo, Triangle Strategy eu estou a jogar em easy. Porque recomendo logo.
Eu também joguei um jogo qualquer recentemente também em easy. Fui mesmo a pensar, pá, não quero, quero só jogar o jogo e tipo ver o que ele tem para oferecer sem ter que estar a sofrer com o boss. Portanto, olhem, foi muito fixe, gostei bem do Tunic. E depois continuei o Guardians of the Galaxy, estou a jogar, já falei um bocadinho sobre ele. Acho que a única coisa que eu tenho que acrescentar é que acho que em termos de escrita é bastante impressionante. O banter, os diálogos entre eles. Houve muitas pessoas, acho que disse isto no último episódio, muitas pessoas que se queixaram que é demasiado, mas eu por acaso estou a aceitar bem. E sobretudo estou a aceitar bem porque acho que está muito bem escrito. Tipo, acho que está ali ao nível dos Naughty Dogs em termos de interações entre personagens e de personagens meio sarcásticas e mais umas para as outras, mas com humor e mas também com coração.
Sim.
Acho que está assim ao nível quase do filme. Acho que é de.
Eu acho que em alguns momentos até é melhor que o filme. Até, eu acho que porque a escrita...
Tu jogaste?
Eu joguei, sim.
Boa.
Tipo, um jogo, tu tens muito mais tempo para desenvolver determinadas temáticas e relações do que no filme, não é? O filme tens uma hora, 2 horas, não é? E ali tens muito mais tempo para desenvolver aquelas relações das personagens. Por isso eu acho que em algumas coisas aquilo até é superior aos filmes, porque lá está, porque tem tempo para construir essa história. Pronto.
Uhum. Concordo, e estou constantemente tipo, um bocado fascinado com. Normalmente é difícil de fazer humor ou fazer cenas assim. Pronto, e penso no Naughty Dog, porque o Naughty Dog faz isso muito bem com Uncharted e Last of Us. E está a esse nível em termos de interações realistas e que fazem sentido e com personagens com defeitos e qualidades e a empancarem umas com as outras, etc. Está muito fixe.
Eu comprei o jogo em saldo, estava em promoção, apanhei. A menos de 30 euros, 20 e tal euros. A caixa, já sabem que eu compro na caixinha para trocar com o meu irmão, e agora está ali na pilha dos outros para a pilha virtual, pilha física e pilha virtual, vai subindo.
Por acaso o jogo não é muito grande, é assim 20 horas ou o que é, não é assim mega gigante.
Parece-me ótimo.
Fixe.
Estou a jogar isso, acabei o Tunic e é tudo. Vamos passar para as notícias.
Bora.
O que é que acham? E há tipo duas notícias esta semana, não há praticamente nada para comentar, porque foi uma semana um bocado triste. Triste para alguns, mas incrível para outros. Incrível para outros, porque houve uma cena que acho que provavelmente foi a notícia da semana, que é o trailer do Kingdom Hearts 4. E ainda bem que está cá a Ana, porque senão não havia ninguém a comentar este trailer nem a querer saber. Ana, tu viste este trailer, tu és
vi.
Fã.
Posso dizer que sou fã. Não fãzaça como algumas pessoas, mas sim. Eu a primeira vez que eu joguei Kingdom Hearts foi o Kingdom Hearts 2, na PlayStation 2. Fui assim um bocadinho à descoberta, até comprei, vocês lembram-se daquelas caixas cinzentas, que era tipo Platinum?
Sim, não lembro.
Portanto, até comprei essa versão, portanto, já fui um bocadinho late to the party. E na altura eu gostei bastante, portanto, como vocês já devem ter ouvido falar, a história do Kingdom Hearts é muito complexa, portanto, ir assim diretamente para o segundo jogo também não ajudou, e eu ainda era muito nova, por isso. Gostei da experiência, mas houve ali várias coisas que eu na altura não apanhei. E há 2 anos atrás comprei o Final Mix, que é aqueles volumes com os jogos todos, que já saíram, para a PlayStation 4, e joguei o primeiro, pronto, e gostei muito. Por acaso, falando na questão da dificuldade, eu oficialmente nunca passei o primeiro jogo, porque a moda de Final Fantasy, o boss final tem tipo aí umas 5 fases diferentes, e eu estava ali tipo a forçar e finalmente passei aquela, e depois fui ver ao YouTube, ainda faltam mais 2, e eu, pois, vamos ficar por aqui. O Kingdom Hearts dá a ideia que é um jogo fácil, não é? Porque tipo, é um visual assim meio acriançado e tem as cenas da Disney, mas é um jogo que é difícil, não é um jogo muito fácil. Sobretudo os bosses assim mais para o final. Pronto, e joguei esse, e agora tenho estado a adiar voltar a jogar o segundo outra vez, agora, e jogar depois o terceiro, que eu também tenho para a Xbox, mas não, nunca o joguei, portanto.
Nunca jogaste,
com base neste trailer, pronto, se tenho que integrar somewhere no meu plano de 2022, jogar Kingdom Hearts 2 e 3, pelo menos os principais, não é? Porque depois tens toda uma data de outros jogos do Kingdom Hearts, o que não falta aí é jogos do Kingdom Hearts.
Mas espera aí, tu sofres, porquê é que precisas de repetir o 2, se já jogaste o 2?
Porque foi há muitos anos, eu tinha assim tipo 12, 13 anos, por isso já não me lembro nada quase do que passa lá, portanto, o que estava de jogar agora, pronto, depois já de saber o que é que se passou com o 1 e pronto, estou muito mais fresh.
Estou a perceber que não é bem o caso aqui com Kingdom Hearts, mas queria só saber, tu sofres da mesma patologia, pode estar nos genes da família. Sofres da mesma patologia do Rui, que é, vai sair o quarto Devil May Cry, nunca joguei os anteriores, tenho que jogar o 1, o 2 e o 3 para perceber. ou aceitas bem que jogues uma sequela sem jogares o anterior?
Eu acho que sou capaz de jogar sem jogar o anterior, mas aqui neste caso acho que...
Eu percebi que aqui não é bem a mesma coisa.
É um JRPG, não é? Portanto, grande parte do fã do JRPG é a história. E a história já é conhecida como sendo difícil. Por isso, tu ires para o 4 sem ter jogado os outros, acho que é mesmo... nem quero imaginar como é que é a experiência. Portanto, para quem já jogou aquilo, tu vais lá e é tipo... O que é que se está a passar? Imagina para quem nunca jogou. E pronto, e como são jogos que eu efetivamente já joguei no passado e gostei, eu sei que vou gostar do Kingdom Hearts 2 e sei que vou gostar do Kingdom Hearts 3. Por isso é que eu... definitivamente quero jogá-los, mas acho que já houve casos de jogos em que eu fui, pronto, fui para os mais, por exemplo, Gears of War, eu fui logo diretamente para o 4, que foi aquele soft reboot que eles fizeram, e nunca joguei o 1, o 2 ou o 3, portanto eu fui diretamente para o 4, que foi uma espécie de reboot, e depois joguei o 5 e nunca joguei os outros anteriores, portanto acho que é caso a caso, mas aqui lá está, como sei que é importante e como eu efetivamente sei que gosto dos jogos, gostava de voltar a pegar. Mas pronto, especificamente sobre o trailer. Pronto.
Yeah, o que é que achaste?
Houve, portanto, isto fez parte do aniversário de 20 anos de Kingdom Hearts, portanto já lá vão uns aninhos. E eles anunciaram dois jogos, mais este quarto, portanto foram dois para mobile, se não me engano, e este que é o Kingdom Hearts 4. A Square, no que toca a Final Fantasy e Kingdom Hearts, não tem a maior fama de lançar coisas com rapidez, portanto, se calhar só vamos ver Kingdom Hearts lá para 2025, pá, não sei, vamos ver, mas visualmente acho que o trailer... Há uma grande aqui diferença, que é o Sora pela primeira vez vem para o mundo dos humanos, porque no passado tu estás tipo nos mundos da Disney e desta vez ele está no mundo dos humanos, portanto já não tem aqueles sapatos gigantes e tem tipo uns pés de pessoa normal, pronto, e vês pessoas normais lá no trailer e assim... Parece que, sem dúvida, eu não joguei o Kingdom Hearts 3, mas parece ser o trailer parece ser uma ligação direta da cena final que acontece no 3, ou tipo, cena secreta, é assim uma coisa. E visualmente nota-se um grande salto também a nível gráfico do jogo.
Pois.
Parece estar bastante,
sem dúvida,
bonito. Pá, e depois faz aquilo que qualquer fã de Final Fantasy e Kingdom Hearts quer, que é, ok, tens o sistema de combate, etc, mas já estás ali a andar e a lutar contra inimigos num prédio, a andar por cima do prédio, que é aquilo que acontece nos jogos, nos cutscenes, né? Mas tu não, muitas vezes não acontece quando efetivamente estás a jogar, ou seja, imagina, estás a ver o filme do Advent Children, o Sephiroth e o Cloud estão ali a lutar, tipo, de formas malucas, mas isso depois nunca chega a acontecer bem no jogo, porque eles estão ali tipo parados a lutar, ou estão num ambiente mais controlado, não é? Porque é difícil às vezes.
Isso é bem uma cena de videojogos, né? Na cutscene é tudo. Na cutscene é tudo bem incrível e depois no gameplay é uma tristeza.
Exato. Então, tu veres isso em gameplay, efetivamente, porque tu vês o Sora tipo a saltar e depois vai lá para cima e assim. Claro que isso, pronto, pode ser efetivamente só naquela cena, não é? Claro. E é por causa que é para o trailer e tudo isso, já não é a primeira vez que isso acontece. Mas, obviamente, para quem é fã, deixa-te entusiasmado por aquilo que pode ser o futuro da saga, não é? Pronto, acho que é por aí.
Okay,
mas do que eu vi, das pessoas com quem eu falei, etc., malta mesmo fãzaça, acho que a malta está super entusiasmada com o trailer e com o jogo. Por isso acho que foi bem recebido.
Ok, eu devo dizer que o Reino dos Corações é um jogo que eu joguei na altura na PlayStation 2 também, o primeiro joguei todo. E joguei também o segundo, mas o segundo já não terminei, mas sempre foi, eu acho que já disse aqui neste podcast, a minha parte favorita era sempre as Gummy Ships, que é algo que eu sei que na maioria dos casos a malta nunca achou muita piada, mas
eu
as Gummy
passava
Ships,
tipo,
para mim...
tipo sem evoluir a Gummy Ship ali, tipo a destruir-se toda e eu ali tipo, vou aguentar isto até ao final do jogo sem fazer créditos.
era a minha parte favorita, eu sei que não era de muita gente, mas... Mas pronto, o 13 e não quis saber, e os outros, e agora o 4, então, já está bem. Yeah. Mas compreendo.
A malta diz que o 13, pronto, dos principais é o piorzinho.
Ok.
Houve muita gente que não... Pá, não apreciou, tipo, é ok. Não, não é assim okay, okay. especial.
Também teve em development hell durante imenso tempo, né, o 3.
Pá, não sei, eu acho que é geral, tipo, qualquer Kingdom Hearts, qualquer Final Fantasy demoram sempre bué de tempo e depois há um plano inicial e depois fazes scrap desse plano e depois mudas e pronto, e ainda sobre isso, uma das coisas que se fala, vocês lembram-se quando foi anunciado o Final Fantasy XIII Versus, que depois se tornou Final Fantasy XV? Não sei se vocês
estão
muito a par. Basicamente, quando anunciaram o Final Fantasy III, aquilo era tipo, eles chamavam-lhe a Fábula Nova Crystalis, era assim uma coisa, iam ter o 13, que era o da Lightning, e depois ias ter o Versus, que era o do Noctis, depois veio para o Final Fantasy XV, ias ter um do outro gajo, que acho que passou a ser o Final Fantasy Zero, se eu não me engano, que acho que foi para mobile e assim. Pá, e muito daquilo que era a visão na altura para o Final Fantasy XIII Versus, depois houve muita coisa que mudou desde os primeiros trailers do jogo para aquilo que depois o jogo foi na realidade, porque se calhar, pá, eu já não tenho muita noção, mas o Final Fantasy XV teve em development, se calhar à vontade, aí há alguns 6 anos ou mais. Portanto, foi muito ano de ideia, pois não é, afinal não é bem isto, e muda, e as personagens, e elimina personagens, blá blá blá. E, dizem, e pronto, e há muita malta que está a ver semelhanças entre algumas coisas deste Kingdom Hearts 4, isto só com base no trailer, ok? Do Kingdom Hearts 4 com alguma que era a visão, neste caso do Final Fantasy 13 Versus. Pronto, também era o Nomura, estava envolvido.
Ok.
Vamos ver.
Ok. Olha, e é suposto eu perceber o que é que está acontecendo no fim do trailer quando o Pateta se assusta com o Pato Donald?
Acho
o que é que eles
não
estão a ver?
No teu caso, não. Supostamente os rumores dizem que eles foram ter com o Hades ou uma coisa assim, que é um dos vilões, pronto, conhecidos do Kingdom Hearts. Mas não te sei dizer muito mais sobre isso. Pronto. As teorias dizem que sim, acho que é com base na voz ou uma coisa assim, mas pronto.
Pois, imagino que sim, mas...
Aquilo é suposto ser um teaser, também não é suposto perceber grande coisa.
Sim, 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 podia, eu queria que não fosse uma personagem que lá tivesse, fosse uma cena completamente nova, porque o Hades já existe no já existe no universo.
Eu sou da opinião, eu acho que e sei que há muita gente que não concorda comigo, mas eu acho que o Kingdom Hearts, na minha opinião, precisa de um reboot, porque tu tens, estás há não sei quanto tempo a acompanhar a história do Sora, e é fixe, mas até que ponto é que neste momento o Kingdom Hearts está a atrair novos jogadores? Ou é, no fundo, inviting para novos jogadores? Se calhar não é. Eu não vejo malta, as pessoas que eu vejo a falar sobre Kingdom Hearts 4 são as pessoas que sempre jogaram Kingdom Hearts 4, não é? Que jogaram os outros Kingdom Hearts. Porque efetivamente... é uma coisa tão complexa, não é? Que tu, ei, e depois tu perguntas, ok, o que é que eu tenho que jogar? E depois a malta, tens que jogar todos, tens que jogar o Chain of Memories e o Birth by Sleep e o outro que saiu para o mobile. Pronto, ou seja, a própria comunidade às vezes é um bocado gatekeeper até em relação à própria Kingdom Hearts e acha que tens que jogar todos e é impensável não jogares, não vais perceber e pá pá pá. Por isso eu acho que eu gostava... lá está, de ver, ok, foi esta a história, se calhar até podemos continuar a ter o Donald e o Goofy, mas olha, agora não é o Sora e não é nenhuma destas personagens, é uma cena nova, com outras personagens diferentes. Pronto, acho que podia...
Pois, estou a perceber.
Tipo, fazer reset. Pronto, não precisavas de conhecer o resto para compreender realmente este. Porque neste momento, a forma como está, está tudo interligado e é uma confusão. É uma confusão.
Ok, sim, percebo o sentimento. Mais notícias. Recorde do mundo de Elden Ring, speedrun, 6 minutos e 59 segundos. Parece um bocado inacreditável.
Isto é ridículo.
É literalmente.
Isso é o tempo que ele demora
um jogo, ir ao boss
abrir,
final e matá-lo.
Exato, abrir os menus.
Isto é o que eles chamam de modo sem restrições, que é podes usar tudo. Todos os bugs, todos os hacks, todas as. Digamos, sem estar a alterar o código do jogo, sem estar a ir lá mudar coisas, eles usam literalmente vários bugs conhecidos. Um é o chamado Zip, que é uma habilidade no jogo que tu consegues saltar assim, desaparecer e aparecer à frente. Eles conseguem usar esse bug para, como é um mundo aberto e como o jogo realmente existe de uma ponta à outra, conseguem fazer Zip de uma ponta à outra do mundo e de repente passam à frente não sei quantos bosses. Depois conseguem enganar a consola porque saem, no momento em que derrotam um boss ou fazem uma coisa, ligam e desligam e o save, ele pensa que estava num sítio e afinal estava noutro. Fazem crashar a consola e acontece outra cena.
Mas como é que essas pessoas descobrem essas cenas? Estás a ver?
Não tem mais nada para fazer, Ana. Tipo, estão ali, são speedrunners. A cena deles é conseguir ser o mais rápido.
É descobrir esses gimmicks todos, não é?
Eu vi um vídeo antes deste recorde. O recorde não era tão, tão pequeno. E vi só uma das batalhas com um dos bosses. E o que é que acontece? Eles, embora tenham que fazer isto tudo, na realidade eles são muito bons jogadores porque... O personagem não evolui, por isso de repente aparece um boss lá muito mais para a frente.
Sim, era o que eu estava a dizer ao Luís. Estás com aquela skill.
Estás tipo
básica,
nível 1, não é? Nível 1 não tens nada. E eles quando chegam lá não levam um único ataque, mas usam alguns bugs para matar o gajo, tipo ele cair de um precipício abaixo ou uma treta qualquer. Epá, e é ridículo, mas pronto, é engraçado ver que esta malta está a fazer isto. Eu não posso ver até ao fim porque faz. Quer dizer, eu nem vejo os spoilers que eles passam à frente.
Exato, não acontece nada, é só...
Não acontece nada, mas é ridículo. Eu não é as minhas... não é as minhas, vá lá, corridas rápidas, não sei qual é a tradução correta para isto, as minhas corridas rápidas favoritas, prefiro aquelas que fazem o jogo normal.
Sim, que mas... de facto é talento, não é? É tipo, és mesmo bom a fazer aquilo e...
Mas pronto, enfim.
Cool. Eu tinha visto uma notícia a dizer 13 minutos e... Não, mas é porque eu tinha visto uma notícia a dizer 13 minutos e depois tu de repente pões no documento 6 minutos. É tipo metade aí. Já 13 minutos é demente, quanto mais 6.
Posso só dizer uma coisa, Luís? No seguimento disto vi hoje uma coisa que é absolutamente ultrajante e estava toda a gente a dizer, ok, isto é engraçado, mas ao mesmo tempo é... Apaguem o vídeo do YouTube, apaguem todo o conhecimento que é. Alguém descobriu numa speedrun do Metal Gear Solid 3, há uma altura que é super, para quem jogou o jogo todo, em que é super conhecida, que é quando ele sobe uma escada num poço, e a escada é gigante, e começa a tocar a música do Snake Eater, que é uma música muito boa, é fantástica, eu adoro aquela música. E é um momento importante, que é tipo, o jogo é grande, tipo, chegaste ali, e ele está a subir a escada, e demora bué de tempo, tu estás a carregar para a frente, e ele está ali a subir as escadas, demora imenso tempo, e é a música toda. Estamos a falar para aí de 2 minutos de música. É uma escada enorme. E alguém descobriu como fazer glitch ao jogo na PlayStation 2 para ele entrar em T-pose, ficar com os braços abertos e disparar para cima do poço e você cair em cima. E o pessoal, não!
Foda-se,
então, não, isso não pode ser ultrajante. Isto é um ultraje. Mas pronto.
Incrível. Ok. Novo Need for Speed. Anunciado para novembro. Não sou um apreciador de Need for Speed. Não tenho a necessidade de velocidade.
Não tens a necessidade de velocidade, Luís?
Vocês têm?
Eu sinto a necessidade de velocidade, sim. Ana?
Boa.
Eu estava a perceber a piada que vocês estavam a fazer. Olha, no meu caso, já joguei Need for Speed, mas pronto, aqueles clássicos na altura, o Most Wanted, o... Como é que era? Não. Como é que se chama aquilo a seguir ao Most Wanted? Agora não me lembro do nome. É B qualquer coisa.
Não sei.
Também não sei. Eu,
pronto, mas joguei tipo esses iniciais, eu joguei e até gostava, mas pronto, perdi um bocado a ligação.
Okay.
Acho que agora, em termos de jogos de corridas, que eu jogo, que eu jogava mais era os Forza, os Horizon, ainda são aqueles que eu acho mais pinta, mas não me recuso a eventualmente jogar esse Need for Speed.
Ok, é a equipa da Criterion, do Burnout, que está responsável por estes títulos, por isso eles fazem sempre um bom trabalho. Mas aproveito para dizer, Ana, que no meu tempo, agora venho com a bengala e com a mantinha sobre o primeiro Need for Speed que eu joguei foi o primeiro, que era o de Sega Saturn, vinha naquelas caixas mais gordas da Electronic Arts, havia as caixas mais fatelas de papel com plástico que se desfaziam todas, que não conseguias fechar às vezes, da Sega Saturn. E o Need for Speed da Sega Saturn, por acaso, estava muito bem feitinho. Era daqueles jogos que estavam bem feitos para a máquina e corria muito bem. E era saboroso jogar aquilo, era como a Sega Rally. E eu tinha esse Need for Speed e adorava jogar aquilo. Aquilo era fantástico.
Que velho.
Bué velho, estamos a falar de 96, 97. Estou
a gozar, podíamos perfeitamente ter jogado. É simplesmente porque ninguém tinha uma Sega Saturn neste planeta Terra, sem ser tu.
Yeah. Yeah. Longa história. Outra história para contar... Noutro episódio, noutro podcast.
Yeah. Depois, por fim, filme do Sonic 2 está a bombar bué e, pelos vistos, melhor filme, melhor desempenho de um filme baseado em videojogos no primeiro fim de semana em que foi lançado.
De sempre. Fez.
Ok.
Sempre.
Então, foi melhor que o Uncharted. O Uncharted também teve muito bem.
Acho que o Uncharted teve muito bem e aquele filme tem um ar muito mau.
Eu testei o filme. Foste ver? Abomino o filme do Uncharted. E nem é porque não é igual ao jogo, tipo, nem é nada disso. É genuinamente um filme super banal. Tipo, aquele filme não acrescenta nada de novo. E o que faz, ainda faz, tipo, mal.
Ok.
Tem um ar muito genérico.
Exato.
Tem um ar muito genérico. E é estranho que vivemos num mundo em que... Pronto, agora vai ver um segundo. E
sim.
Este Sonic... O Sonic eu fico espantado e acho até engraçado que esteja a ser tão bem sucedido. O 1 e o 2. Depois daquela tragédia do trailer com aquele Sonic nojento e...
Mas é uma história fantástica, não é? Porque aquilo tinha tudo para correr mal. E pela primeira vez alguém ouviu o que o público estava a dizer e efetivamente mudaram aquilo. E a verdade é que o filme, tipo, agora é um sucesso e é visto como um dos bons exemplos de adaptações de videojogos. O que era um desastre inicialmente, agora é um caso de sucesso. É mesmo fixe o que eles conseguiram fazer.
Eu nunca imaginaria que poderia dizer que ia ver. Eu ainda não fui ver, hei de ver, mas não no cinema. Que eu iria ver um filme e dizer: epá, vou ver um filme com o Jim Carrey, o Idris Elba. E o pessoal, e é fantástico, brutal, de grandes atores, bué fixe. E que filme é que é esse? É o Sonic 2. Por isso é tipo, é daquelas cenas que acredito que os nomes deles também entrem no fator de
claro.
Para lá, Idris Elba ou Knuckles, que raio, tá, o que quer ver isto?
Eles vão ter agora a série também, vão ter a série do Knuckles também.
Ah, mas não
é com o Idris Elba.
Ai, pois, é com o Idris Elba a fazer série? É. Uau! Yeah. Ok.
Eles agora já confirmaram, vão ter o universo do Sonic. Agora é o universo de tudo.
É, tudo tem universo.
Não querem fazer um universo, não, Steve. Fazemos um universo do Super Papo Seco.
O universo seco
vai ser. Já é um universo com muita personagem. E com o desaparecimento.
Temos de ter time traveling.
Sim.
Para isto ser interessante.
Há de haver o universo bizarro do universo seco, que é eu e o Luís sem barba.
Exato.
Sempre com a barba.
Nós somos.
Sempre.
Sonic 1 e 2, de certeza que eu vou ver isto com o meu filho mais tarde. Provavelmente, eu acho que todos os miúdos passam por uma fase de Sonic, é como o Spider-Man. Eu agora, todas as minhas manhãs envolvem como a mãe do meu filho sai mais cedo. Eu tomo conta do meu filho de manhã para vou pô-lo a creche, não sei o quê. Envolve sempre 20 minutos de eu ver um filme com ele que é o A Vida Secreta dos Bichos, é assim que se chama?
Eu
Secret Light, Life of Pets. É um filme de animação sobre o que os cães fazem quando os donos não estão em casa. Então ele fica vidrado naquilo, super interessado, isto para eu lhe poder trocar a fralda. Estou a imaginar que daqui a uns tempos vai ser Sonic 2, vai ser Sonic 3, 4, 5, 6, sabes lá quantos filmes é que eles vão fazer disto, caraças. Há de estar confirmado um 3 ou não?
É quase certeza.
Não? Já está confirmado?
Mas eles estão a fazer dinheiro, por isso continua, não é?
Sim, exato. Isto não há razão para parar, não é?
Claro.
Sim, ainda tens muito para explorar no universo de Sonic. Ainda tens o Shadow e a Amy e essa malta toda.
Oh, não! E quando foram por aí é que não?
Mas vai ser, eventualmente, não é?
E
põe a Zendaya outra vez. A Zendaya vai ser a Amy. Fica aqui já dito.
É isso. Porque não?
A Zendaya faz tudo agora.
Tudo.
Depois o Sonic vai para a cama com uma mulher, né? Tipo.
O quê?
Não é?
O que estás a falar mesmo?
O Sonic não tem uma relação com.
Deves ter visto outro.
Sim, sacaste o torrent errado, Luís.
Errado, exato.
Não, mano, o Sonic num dos jogos, no 2006, olha o que é, tem um namoro com uma mulher, que é uma mulher. É bem conhecida esta cena.
Ah, pois é.
É uma mulher que está.
O que tu foste lembrar?
É uma mulher que está a andar com um ouriço caixeiro, caraças. O que é isto?
É uma relação bastante espinhosa.
E há de acontecer no filme e vai ser perturbador também.
Mas ela se calhar é uma mulher, mas identifica-se como um ouriço. Pensaste nisso?
Não.
Ou será que o Sonic é que se identifica como um humano? Pode ser ao contrário, não é?
Sim.
Não.
O que tu te foste lembrar, não. Luís?
Esperemos que nunca chegue a esse ponto. Bom, não há mais notícias, não há mais jogos para comentar, não há mais comentários para ler, portanto chegámos ao fim. Pina, não temos facto parvo, não é?
Não tenho trazido factos parvo, as minhas desculpas.
Não faz mal.
A todos.
Eu acho que essa cena do Sonic foi um facto parvo. Já fizeste
já
a cota.
Foi verdade.
Porque o Sonic teve uma relação com uma mulher. Humana.
Ana, obrigado por teres estado cá connosco.
Obrigada eu. É sempre divertido.
Pina, tu tens estado sempre cá, portanto.
Eu vivo aqui, vocês veem esta janelinha onde eu estou sentado. Eu nunca saio daqui, eu estou sempre aqui. A minha vida é aqui.
Sempre aqui neste contrato. Obrigado a todos vocês e obrigado a todos os que nos ouvem lá em casa e que deixam comentários e são fixe. Beijinhos a todos. Ana, streams em que dias? Queres dizer? Já não te lembras?
Não, lembro-me. Portanto, isto vai sair quinta-feira. Quinta-feira, por acaso, eu não vou estar a fazer stream, mas sábado e segunda serão assim as próximas. E podem sempre ver os VODs. Neste caso, se forem fãs de Attack on Titan, convido a verem o VOD aí do programa de Attack on Titan. E se gostarem de Kirby, podem ver o programa do Kirby. E são esses assim os highlights para os próximos dias.
Cool. E eu acho que
Luís, pronto.
Para aqueles que nos estão a seguir no YouTube e este vídeo está a ser gravado no meu computador, o Luís acabou de encravar com o indicador a coçar o olho esquerdo. Eu vou usar aqui o mod, porque deve ter aqui da internet, para fechar então o programa e desejar a todos um bom dia e mantenham todos a cor estaladiça. Tchau. Adeus.
Tchau.
Tchau, tchau.